Trevisani nel mondo, sessione de Uruçanga, e nós temos aqui o Henrique Betioc, que vai ser o mediador, a participação da Carla Ribeiro, que fala da importância da pesquisa histórica e do registro literário, e ainda o autor, que é o senhor Vilmar Dalbó Macari, as motivações da obra e a saga dos Dalbó, a família do Boi. E ainda uma participação do Eduardo Bonetti, falando sobre o fenômeno migratório 1877 a 1880 e o plano de fundo do livro.
Exatamente.
A gente tem recebido aqui uma contagem regressiva de Pedras Grandes, né, que também traz aqui muitos fatos históricos ali, o berço da colonização em
Sim.
Azambuja, né, e depois se estendendo para todo o sul. É isso, né, Henrique?
Ali, na verdade, foi o, digamos, se espalharam, né? Como se fosse
O
um.
embrião começou ali.
Pegou, jogou uma bomba, puf, espalhou tudo,
Ah,
né?
é?
Cada
É, né?
um foi para um canto. Né?
Verdade.
Eu puxo o peixe para minha família, né? Porque nós viemos para cá, a gente precisava de uma região que tinha rio, porque a nossa família trabalhava com a água, né? Com a ferraria, a tafona, que inicialmente a nossa família era residia na parte onde é Ipagre hoje. Aí depois fomos passados aqui para o centro, até estava vindo para cá, meu pai falou que a ferraria depois foi passada ali onde está a figueira. Aí pegou fogo na figueira, depois foi passada para onde é hoje, né? A minha casa. E lá tocou por muito tempo, foi feito o valo daqui da prefeitura até lá em casa para tocar os maquinários, né, da ferraria e da tafona, que por muito tempo foi uma das primeiras, se não a primeira ferraria e a tafona da região sul, que abasteceu por instrumentos de trabalho, né, enxadas, pás, foice, tudo para instrumento de trabalho para nossos agricultores seguirem em frente, e os grãos eram moídos aqui. Todos também em Uruçanga, vindos de carro de boi, e eram usados no Atafona de Beccioli.
Ô Henrique, existem muitas publicações a respeito da história da colonização italiana. E quanto mais se pesquisa, mais detalhes, mais revelações vêm à tona, né? Tem
Sim,
muita coisa,
muitas famílias têm muitos arquivos guardados,
né?
né? Pena que se desfaz com o tempo. Até estava mexendo em alguns documentos meus. Poxa, para só abrir já rasgou ao meio. Disse, meu Deus, parece que é feito de
Muito
palha.
sensível, né?
É muito sensível, então tem que abrir com muito cuidado. Então tem muito registro, muita carta. Até o Sérgio Macari falou comigo que alguém tem uma carta escrita em papel que era embrulhada às bombas no meio da Primeira Guerra Mundial e enviada para Uruçanga. Eu não lembro a família agora, mas nós vamos entrar em contato para conseguir pelo menos uma cópia para deixar registrado na Trevisani, que é a família Trevisana. E isso é história, né? Isso é registro histórico, então nós precisamos ter esse registro, que é o que a Carla mais enfatiza, né? É importante ter esse registro literário para as futuras gerações, para nós mesmos lermos e estarmos mais cientes de como foi e como chegamos, né?
De uma realidade não se consegue escapar, né, ou negar. Houve dificuldade enorme para todos, não é?
Sim.
Alguns brilharam mais, dependendo do que começaram a fazer aqui no Brasil, mas enfim, foi difícil para todo mundo, porque era só mata e dificuldade, não é?
É até que eu tava até brincando com alguém essa semana, ele falou assim, os nossos antepassados foram alvo de uma fake news, né? Que
Foram,
hoje
exato,
é, a gente,
é
o alvo hoje é
verdade.
fake news, né? Então,
Prometeram algo que não existia,
assim,
né?
vão lá, lá tem tudo, tem comida bastante, tipo, vamos lá, vamos lá. E vieram aqui, deram com os burros na água, né? Tiveram que, lá já estava uma dificuldade lá, a maioria das famílias que vieram para cá já eram pobres, venderam o que tinham lá, para realmente comprar algo aqui que seja o futuro das suas famílias, né? Que nós temos hoje.
Mentiam no passado e continuam mentindo no presente, né? Essa é a verdade, né?
Ocultam partes da verdade, né?
Rapaz, olha, a gente foi alvo, nós fomos alvos de mentira recentemente, é muita mentira, né? Prometem de tudo para chegar ao poder, para chegar nos seus intentos políticos, e foi a mesma coisa. O governo italiano mentiu, o brasileiro também, parece que houve uma combinação aí. E eles
Você
vieram,
sabe.
chegaram aqui e encontraram, nossa, muita dificuldade.
É outra dificuldade que também a maioria das famílias encontram são os registros de chegada. Por quê? Por que que eu falei isso? Porque os registros do cartório brasileiro, ao chegar uma família, às vezes eles escreviam do jeito que eles entendiam ou do jeito que eles achavam que era certo. Às vezes a minha família veio Betiol, ou veio Betil, sem o L, nossa, é Betiol, é certo, botaram Betiol, né? Outras famílias, era um sobrenome e se tornou outro, ou veio com um nome veio e se tornou outro. Então, é uma dificuldade extrema depois para fazer uma cidadania, por exemplo. Aí você tem que conseguir outros documentos que comprovem que Pedro não é José e Maria não é José também, né? Porque José não é Maria, porque é difícil. Porque não tem um registro. Vamos supor que meu pai veio da Itália, se chamava Giuseppe, ele veio para cá e se tornou Pedro. E aí, como é que eu vou provar que Giuseppe não é Pedro? Né? Tem que encontrar, tem que ter registro de casamento, é uma documentação mais difícil. Então, esse registro de antigamente foi muito dificultoso para algumas famílias. Né?
E essas variações atrapalharam bastante essa pesquisa de documentos também, isso, né?
É, porque o meu... como é que se diz? O meu antepassado que veio para a Itália, veio da Itália, né? Se chamava Pietro.
Uhum.
Pietro. E depois veio... Não, na verdade é o Ferdinando, né? O Pietro é o pai do Ferdinando, que veio Ernesto, depois Adão, José e Henrique. Uhum. Né? Então, eu sou a quinta geração. Até aí não teve diferença de nomes, né? Mas, às vezes, uma variação... Nicola, por exemplo. Nicola, a gente acha que é nome de mulher, mas é nome de homem. Andrea também. Andrea é nome de homem na Itália. Então, minha professora, quando foi comigo, era Andrea. Eles acharam que era homem, mas era mulher. Aí, como é que eles fazem o registro? Às vezes mudam o nome porque não é o certo. Uhum. Eles achavam que não é certo o nome de mulher para um homem.
Eu tenho uma filha que tem um nome que, se for para a Itália, vão pensar que é homem. Emanuele.
Emanuele. Uhum.
É homem?
Também.
Na Itália, não é?
Exatamente. Então, eu acho incrível essas variações linguísticas, que até a Carla pode até... enaltecer mais, porque ela é uma professora linguística, né? É muito incrível. Então, eu já sou aluno dela há muito tempo, já fui de italiano, já fui do francês. Então, a gente tem uma gama enorme de variações linguísticas que realmente a gente entende até o porquê de ter alterado, infelizmente, né? Às vezes, para soar melhor, a gente não sabe como é que era também antigamente. A gente tinha uma fila gigante de pessoas querendo entrar no país... Às vezes, para facilitar a entrada, para agilizar a entrada, acabaram fazendo de qualquer jeito e deu no que deu.
Até chegar a uma autonomia, digo, linguística, demora, né? Para não falar um palavrão, né? Até começar a se arriscar e conversar, não é fácil, não é?
Até a dificuldade, por exemplo, você chega falando em italiano e quem te recebe fala em português.
Uhum.
E aí, como é que fica? Vai para os finais? Não dá, né? Ele começa a xingar, blasfemar lá, lança os... As palavras lá que não devem ser ditas, né?
E o italiano tem essa fama, né?
Tem. Quer ver quando tá entrando numa curva e já... lança aqueles porcos lá.
Né, já não, sai um palavrão automático, né?
Eita! É automático.
É, né?
Automático. Às vezes até eu tenho que me policiar mais, porque a gente dá bufa. O segredo é bufa.
É.
Ou dá aquela mordida na mão, que é uma característica... Mais do sul da Itália, que é morder a mão.
Uhum. Há uma grande rivalidade entre os italianos do norte e do sul, não é?
Sim,
é
enorme.
Isso é histórico,
enorme.
Gente.
E até aqui em Uruçanga, né? Não porque ainda tenha, mas a rivalidade é enorme entre Belonese e Trevisani.
Uhum.
Né? É enorme. E aqui no centro, o centro predomina Belonese, era 99% Belonese. E quem era Trevisani era eu e Nicoli, né? Betial e Nicoli. Aí uma grande história conta que alguém chegou aqui e começou a provocar o Nicoli, que é uma senhora, a gente chama de velha Nicoli, né? A senhora Nicoli que estava lá. Começaram a provocar, instigar, provocar ela mesmo, de maldade mesmo. Aí ela tacava tinha um sininho, aí chegava o meu bisavô lá com a espingarda na barriga. O que está acontecendo? Aí os caras, carçaram o coco, foram embora. E são histórias que Uruçanga tem e futuramente será registrado isso aí, que estou programando um livro aí para ter esses contos, que até já está registrado em um dos livros que foi escrito pela Márcia, do Panorama ali.
Uhum.
E outra história também que eu vou enfatizar, vou puxar meu peixe também de novo para o Betiol, é que quando o irmão do meu bisavô foi preso, porque estava meio tchuco, né? Estava embriaco, né? Estava bêbado.
Uhum.
Foi preso. Aí o meu bisavô descobriu. Assim, por que ele tá preso? Onde é que ele tá? Ah, tá lá no presídio. Então tá. Meu avô tinha um antebraço do tamanho da minha coxa, né, gigante, porque ele batia na malha de ferro todo dia, uns 15 quilos da marreta, que ele tinha de marreta de 15 quilos, na ferraria. Ele pegou a marreta, pegou a espingarda, botou na barriga e foi de novo, foi lá no presídio. Assim, onde é que tá? Aí ele tá lá atrás. Os caras nem se meteram, ele pegou, deu duas boleadas na marreta e plof, derrubou a porta. pegou o irmão assim, vamos pra casa, que agora a conversa vai ser comigo.
Nunca
se soube o que aconteceu lá depois, né?
Era daqueles bravos mesmo.
Ô, oh, né? Tá dizendo bruto? Bruto.
É, né? Bruto. Olha, que legal. Tem muitas histórias. Esse evento de sexta-feira é um evento essencialmente presencial.
Sim.
Há alguma transmissão também por meios...
Vai ter transmissão ao vivo pelo também. Canal da Carla.
Canal da Carla Ribeiro.
Isso.
Perfeito.
Se eu não me engano, está no YouTube, é canal Carla Ribeiro.
Uhum.
Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui para ti um instantinho.
Perfeito.
E ali, pode acessar até pelo perfil do YouTube, que... Ali, ó, canal Carla Ribeiro. Carla com K. Ah, e ali vai ter, a gente vai fazer a transmissão ao vivo, toda a discussão vai ser transmitida e vai ficar salvo no YouTube. Então pode assistir a qualquer momento e estará sempre lá disponível.
A família Dalbó veio lá de Sanfior, na Itália.
Sanfior.
Sanfior.
Exatamente.
Família Dalbó, legal. Muito bem, ô Betió, obrigado por ter vindo, né? Bacana. Sexta-feira é aberto a todos?
Aberto a todos. Não tem nenhum tipo de ingresso, é só chegar.
Na caseira Amit de la Polenta.
Caseira Amit de la Polenta, a partir das 19 horas. Estaremos recepcionando a todos que estão ouvindo essa mensagem. Né?
E o grupo Amit vai fazer uma polenta caprichada lá.
O Sérgio Macari vai estar lá ao comando do fogão a lenha para fazer a polenta.
Uhum.
Óbvio que vai ser regado com vinho, porque tem que ser comemorado com coisas da nossa terrinha,
claro,
né? Com vinho,
claro.
Polenta. E um bom chocolate, né? Que é uma conversa.
É um livro com 134 páginas, está disponível aqui para a primeira pessoa que ligar ganhar um presente.
É, né? Isso aí.
Ligue 3465-1055, ganhe agora um presente, que é o objetivo, né? O foco dessa conversa. Os dias eram assim, e giorni erano così. Dalbó, a família do boi. Uma obra de Vilmar Dalbó Macari.
O próprio.
Obrigado, Henrique. Sucesso, né? E mais uma publicação importante que vai somar no conhecimento das pessoas. Alô no telefone, vamos conversar. Alô. Alô, alô, alô. Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Odete Citadin, de Vila América.
Odete Citadin. Gosta da história da imigração, Odete?
Eu gosto, sim. Eu já fui para a Itália também.
Ah, bacana. Citadin é outra família tradicional da nossa história, não é?
De Treviso.
Citadin, né?
Citadin.
É, isso aí. Odete, você pode passar aqui na Rádio Marconi? O livro é seu, está aqui na recepção, tá bom?
Tá ok, obrigada.
Nada, nós que agradecemos. Um abraço, Bela.
Outro, tchau.
Tchauzinho. Odete Citadin. A conversa foi muito rápida com ela aqui, porque o tempo já está em cima também. Obrigado, Henrique, mais uma vez, sucesso. E
só para encerrar rapidinho, eu quero também fazer um convite,
claro,
das famílias, né, qualquer italiana, que seja trevisano, que seja belonese, que seja friulano, independente que for, para convite para o dia 27 de maio, que vai ter o desfile das famílias.
Ah, claro.
É importante isso, né, a gente realmente mostrar a nossa força, que nossas famílias estão aqui, estão presentes, né. E nós, Betiol, estarei lá, Dona Verônica Piovesan, que deve estar escutando também, ela vai estar lá, os
Verônica,
Piovesan.
Professora Verônica.
A Dona V, a gente chama. Então é importante realmente ali, como é retorno alle origine, então é realmente a gente mostrar as nossas origens, mostrar que nós aceitamos ela, que nós realmente vivemos ela aqui em Uruçanga e respeitamos.
Exato. É o retorno alla piazza, né? Vamos participar, minha gente.
Vamos.
Falou famílias, né? Se manifestem, coloquem-se a serviço, vamos participar.
Vamos participar, é importante.
Até a próxima, obrigado, viu?
Obrigado, Bicudo, valeu.